Senhores Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos, por favor. Ora, bom dia a todas e a todos novamente. Queria dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, que vai ser ouvida no âmbito do requerimento apresentado pelo PSD sobre jogos de fortuna ou azar online. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Ricardo Domingos, ao Sr. Secretário-Geral, Bernardo Neves, e ao Consultor Jurídico, Tiago Bessa. Bem-vindos e é naturalmente um gosto recebê-los. Queria informar que a apresentação que nos enviaram entrou em caixa de spam ontem já à tarde. Não preparámos atempadamente os meios de projeção. No entanto, a apresentação já foi enviada para as senhoras e para os senhores deputados, pelo que poderão acompanhar pela apresentação pelo e-mail. Se não foi enviada, está a ser enviada. E ainda vamos tentar projetar a apresentação no decurso do nosso trabalho. De todo modo, não podemos esperar, temos que avançar, porque temos outras entidades para ouvir, incluindo da parte da tarde, e, portanto, não podemos estar a atrasar mais os nossos trabalhos. Pelo que vamos dar início, e se no decurso da audição conseguimos projetar, tanto melhor. Se não conseguimos, também nada ficará prejudicado, porque ela será do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. Muito bem, então cabe-me informar também que a grelha de tempos prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, ao final de cada intervenção poderão responder diretamente ao grupo parlamentar, e depois, se necessário for, e se assim for entendido, mais 2 minutos a cada grupo parlamentar, cabendo resposta conjunta, no mesmo tempo, a todos os grupos parlamentares. Penso que foi claro, alguma dúvida é colocar que eu esclarecerei. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção para, numa intervenção de 10 minutos, nos poder expor aquilo que tem para nos dizer. Faz favor. O tempo conta ali para ajudar.
Muito bem. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que endereçaram à PAJO. Acreditamos que, enquanto especialistas deste setor, temos um papel e uma contribuição positiva a dar. Antes de mais, e fazendo referência à apresentação que enviámos, parece-nos que, para caracterizar este mercado, antes de mais, convém perceber o quão fácil é lá chegar. E, portanto, passando aqui já para o terceiro slide da nossa apresentação, aquilo que estão a ver é uma pesquisa que um qualquer utilizador poderia fazer digitando melhores sites de apostas online. Aparecem, consequentemente, uma série de resultados e o nosso utilizador teria escolhido um dos últimos resultados de um site chamado sosapostas.com, que diz, justamente, melhores sites de apostas desportivas, o que parece ser um bom sítio para começar a nossa procura. Ora, acedendo a esse site, que é o que tem no próximo slide, aparecem uma série de sites ilegais, sites que não têm licença para operar em Portugal. Ora, o primeiro problema que temos aqui é que, voltando atrás, quando eu faço uma pesquisa no Google, o Google acaba por estar a legitimar operadores ilegais, porque eles estão lá listados, e para o consumidor normal, parecem sites legítimos. Andando para a frente, nós selecionámos um destes operadores ao calhas, este que está assinalado aqui, a Leonbet, clicámos no link com alguma facilidade e viemos parar ao formulário de registro desta Leonbet. E neste formulário de registro, reparem que tem o prefixo 351, portanto eles já reconhecem que nós estamos a aceder a partir de Portugal, introduzimos o número do telemóvel, introduzimos o e-mail e uma password e abrimos conta. Já está, tão simples quanto isso. A seguir, ainda temos um outro ecrã que nos pergunta, por favor, confirme o seu país. E nós confirmamos Portugal, porque obviamente estamos em Portugal. No próximo passo, eu sou levado aos pagamentos. Ora, e aqui reside um dos principais problemas do mercado ilegal. Ora, os meios de pagamento que eu tenho, e estou a ler da apresentação, são MBWay, multibanco, e depois mais uma série deles, internacionais, os Visas, os Netellers e etc. Nós questionamos porque é que um site ilegal tem meios de pagamento do sistema financeiro português. Não entendemos. Avançando, é possível, nós selecionamos a opção de multibanco, carregamos o valor de 10 euros, apertamos no botão e, muito bem, temos uma referência normalíssima para pagar um qualquer outro serviço que existe. A entidade que aqui está, circulada, que é o 12553, corresponde à entidade Eu Pago, que é uma entidade regulada pelo Banco de Portugal e que processa os pagamentos não só deste site, mas também da maioria dos sites ilegais. Mais uma vez, nós perguntamos porquê, como é que é possível que esta entidade processe pagamentos para operadores não licenciados. O segundo exemplo, se me permitem, é um exemplo ligeiramente diferente. Se tiverem a oportunidade...
Posso, desculpe.
Senhor Deputado, faz favor.
Nós já recebemos agora mesmo a apresentação. Diga-me só em que slide é que está, para nós podermos ser mais fácil, mais útil seguir. Desculpe.
É pertinente.
Ah, ok.
Então, eu peço desculpa, se for possível, o número do slide, só para os senhores deputados acompanharem.
Onde é que... Agora estamos no 10. No 10, o primeiro exemplo foi...
Se quiser até recuar um bocadinho, eu faço um desconto no tempo para os senhores deputados poderem acompanhar melhor. Se quiser recuar dois ou três slides, não digo começar do início, mas talvez esse último exemplo que deu, os meios de pagamento, talvez seja
então,
útil.
Então, eu pedia que fossem para o slide 7.
Muito bem, vamos retomar o slide 7 e eu dou um desconto no tempo para esta repetição,
muito
bem.
Está bem? Muito obrigado. Então, o slide 7 é o primeiro ecrã que aparece após efetuarmos aquele registro simplificado, fornecendo apenas o e-mail e o número de telemóvel. Ora, o slide 7 apresenta estes tais meios de pagamentos que legitimizam completamente este operador, porque são exatamente os mesmos meios de pagamento que estão disponíveis não só nos operadores licenciados, como em todo o comércio eletrónico em Portugal. Portanto, para um utilizador comum, este site é um site legítimo. Avançando para o slide 8, nós simulamos o carregamento de 10 euros, que é exatamente isso que podem ver no slide 7, e no slide 8 temos os dados normais associados a um pagamento por multibanco, a entidade, a referência e o montante. Eu chamava a atenção para a entidade, que é a entidade que tem um código 12533, que nós sabemos que é uma empresa chamada Eu Pago, regulada pelo Banco de Portugal. Avançando aqui para um segundo exemplo, este exemplo tem áudio, são 45 segundos que tem um áudio, eu vou tentar replicar aqui e ver se todos conseguimos ouvir. Ora, muito bem.
Diretas para o MoveBet, com títulos apelativos como este, que pergunta às pessoas se querem ganhar 500 euros.
Ainda há 3 dias atrás ganhei 400 euros com 40 euros e hoje, com 50 euros, acabei de ganhar 585.
Com licença atribuída em Curaçao, a ilha caribenha conhecida pelos offshores e pela facilidade com que autoriza o jogo e endereço no Chipre, o MoveBet costuma ser publicitado como sítio fácil para ganhar dinheiro extra.
Estou a juntar agora para as minhas férias, é o meu objetivo, portanto eu jogo sempre com um objetivo.
Quem não arrisca, não petisca. Eu arrisquei e mais uma vez a sorte bateu-me à porta. E também pode bater à porta.
É sempre justo dar este feedback de um site que realmente nos pode ajudar bastante.
Isto é uma peça da SIC que fala sobre influenciadores ilegais. Não vou comentar o conteúdo, porque acho perfeitamente absurdo a forma como é comunicado. Apenas queríamos ilustrar que esta é uma das outras formas de chegar a estes sites ilegais. Ou seja, um influenciador promove, os utilizadores clicam num link, eventualmente, que apanham nas redes sociais, que é apresentado por estes influenciadores, e eles vão parar diretamente a estes sites. Ora, o outro exemplo é, eventualmente, o exemplo de eu ouvi falar numa marca, neste caso nós testámos a Leonbet, e só para vos situar, eu estou no slide 13, eu ouço Leonbet, pesquiso no Google Leonbet, e aparecem uma série de resultados, obviamente, que dizem a respeito a Leonbet. Eu aperto no primeiro resultado e este URL está bloqueado, porque efetivamente houve uma ordem do SRIS de bloqueio e, portanto, conseguimos bloquear o utilizador. O problema é que os três outros que estão em baixo dão acesso direto à Leonbet, porque o bloqueio do URL simplesmente não é ineficaz. Bom, saltando aqui para o slide 15, uma vez que eu entro no site e que estou registado, eu encontro uma oferta completamente vasta de apostas desportivas, com produtos que são possíveis, que estão regulados no mercado português. Passando para o slide 16, temos o exemplo do Casino ao Vivo, que é um produto que não está regulado no mercado português. E, portanto, aquilo que quisemos com esta apresentação foi mostrar-vos o quão fácil e o quão disponível está o mercado ilegal. Essa é a razão pela qual, segundo as nossas estimativas, que o mercado regulado este ano representa cerca de 43%, o que em volume de negócios estaremos a falar de 637 milhões de euros ano, o que representaria uma receita fiscal estimada de cerca de 200 milhões de imposto especial de jogo. Nós aproveitámos para calcular, eventualmente, quanto é que poderia ter sido esta receita fiscal nos últimos 5 anos, ou seja, 2023, com o valor estimado da receita para este ano, e andámos 4 anos para trás, portanto, de 2019 a 2023, o IEJO estimado do mercado ilegal seria nada mais, nada menos do que cerca de 700 milhões de euros. E, portanto, com um mercado assim disponível, tão acessível, podemos dizer que o RGO e aquilo que tem sido implementado são manifestamente insuficientes para colmatar esta atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar do PSD, penso que é a Sra. Deputada Patrícia Dantas, pelo que percebo, não é? Faz favor, Sra. Deputada, então até 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também aqui o Sr. Dr. Ricardo, o Sr. Dr. Bernardo e o Sr. Dr. Tiago, que vêm da parte da APAJO, e agradeço a vossa participação, porque, como viram, para o PSD, esta é uma área que é de grande relevância. Em 2022 tivemos uma receita, ainda com dados estimativos, que foi de 620 milhões de euros de receita bruta na área do jogo, online, e com uma cobrança, como também referiu aqui, dos 200 milhões de euros. Peço desculpa, que isto é uma madeirense. Os 200 milhões de euros. Em 2023, segundo o reporte que foi dado, temos nestes primeiros seis meses, embora, e com mais duas entidades licenciadas, a receita bruta cresceu dos jogos online cresceu para 402 milhões de euros, o que é 65% acima do registado no ano passado. São números grandes, são números gordos e que até numa notícia veio em destaque que são 38,7 milhões de euros por dia. E que obviamente depois tem, dentro do mercado regulado, o impacto nestes primeiros 6 meses, 122 milhões de euros de receitas do jogo. Que acompanha naturalmente o mesmo, cerca de 30% de aumento, tal como as receitas brutas, embora aqui com algumas nuances, obviamente com a aplicação dos da respectiva componente legal. Agora, também, paralelamente a isto, da componente legal, e que foi falada, temos também uma componente de atuação das entidades e que, segundo o reporte da mesma, desde 2015 e até junho deste ano, tinham sido enviadas 1.150 notificações a operadores ilegais para encerrarem o negócio, 25 dos quais neste segundo trimestre, e foi solicitado também aos prestadores intermediários, portanto, os bloqueios dos acessos, de 1.506 sites por prática legal, sendo que 65 no segundo trimestre. Mas, também, no mesmo documento, é referido que de toda esta atuação, só houve neste segundo trimestre, portanto, eu vou falar agora só do segundo trimestre, para termos o mesmo referencial, 25 notificações de encerramento de negócio ilegal e 65 de reencaminhamentos. Mas que destes processos todos, só houve uma participação ao Ministério Público. É um dado que foi público, que nós tivemos conhecimento na análise que fizemos, de que existe uma oferta superior a 4 mil jogos vindos de cerca de 142 fornecedores, tal como foi referido também uns exemplos na vossa apresentação, que desde já também agradeço, porque foi muito elucidativa e foi exatamente ao cerne, ao ponto, fez-nos perceber o vosso problema e o que é que está aqui em causa. A nível da... Portanto, como referiu aqui, existe uma componente de mercado de jogos online ilegal em Portugal, isso acho que é um facto e que temos que efetivamente assumir, e é por isso que o PSD fez esta proposta para pegar neste tema, porque paralelamente a isto, preocupa-nos também o facto de, segundo o estudo da Faculdade de Economia, o peso da economia não registada no PIB atingir um recorde em 2022. Portanto, estamos a falar de 35% do PIB. Portanto, se juntarmos isto tudo, a preocupação em perdas da arrecadação fiscal é muito significativa, o que, obviamente, é uma preocupação adicional, ainda mais quando temos um ano, em 2022, em que assistimos a maior carga fiscal de sempre no país, sobre as famílias e sobre as empresas, e ontem também percebemos que a tendência é para continuar, porque na proposta do Orçamento de Estado para 2024 foi assumido no documento do próprio Ministério das Finanças, do Governo da República Portuguesa, que 44,7% do PIB das receitas, 44,7% do PIB serão de receitas do Estado. Portanto, o Estado vai ainda aumentar o seu peso sobre as famílias e as empresas. Portanto, se há atuação que se pode fazer é na componente paralela e tentar incorporar na componente legal alguma arrecadação fiscal. Aqui preocupa-nos, como referi, a parte da componente ilegal, não só pela parte da falta das condições no mercado, porque desregula o mercado, ou no fundo desvirtua o mercado, da não arrecadação fiscal, como eu referi, que é muito significativa, e como falou aqui, há 5 anos podemos estar a falar de 700 milhões de euros, que é um orçamento muito significativo, se atendemos que o reforço da saúde foi de 1.000 milhões, portanto é um dado, serve para qualquer pessoa poder comparar. E não menos importante também, e sabendo das condições que existe no mercado regulado para a proteção do jogador, penso que aqui também é importante trazer quanto mais componente de mercado regular regulado e legal, vamos ter uma maior proteção do jogador e também das famílias. Sim, porque não nos podemos esquecer que existe uma componente de impacto nas famílias e por isso é que o número também de jogadores que têm pedido assistência para exclusão, auto-exclusão, tem sido crescente também. Isso é um bom sinal, é um sinal de que existe essa consciência. Portanto, agora passando às questões à Págio. E porque vocês também se pretendem ajudar a regulamentar o quadro português, que é o que esta casa, se dedica, eu perguntava, a nível dos mercados da União Europeia, hoje regulamentados, sabemos que existem grandes diferenças, o que é que nós podemos, o que é que pode ser feito, nomeadamente, por exemplo, das transações financeiras, vimos aqui, estas entidades até são credenciadas em Portugal, mas podiam ser outras credenciadas noutros sítios, com outros meios de pagamento, se existe aqui alguma margem de atuação do ponto de vista regulamentar e qual? A nível de cooperação internacional também, o que é que se pode fazer?
Deputada, para terminar, por favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, tem toda a razão. Em relação aqui aos menores de idade e abusos de identidade, é uma situação que também sabemos, pode não ter grande escala, mas existem problemas muito significativos nas famílias. O que é que nós podemos fazer para proteger os jogadores também? Jogadores, no fundo, disfarçados, porque eles usam as credenciais dos pais e os cartões de crédito dos adultos. E pronto, fico-me por aqui e depois na segunda ronda volto ao assunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou novamente a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APAJ para em 5 minutos poder responder.
Muito obrigado. Não perguntei-te. Eu se calhar, eventualmente, iria começar aqui por voltar a ressaltar que os mecanismos que existem hoje não funcionam e, portanto, é necessário reforçá-los. Um dos principais mecanismos que pode ser extremamente eficaz e que está ao nosso alcance é a supressão dos meios de pagamento que são tipicamente portugueses. Há países, há jurisdições a nível internacional que até vão ao limite de bloquear os visas e outros meios de pagamento. Mas se nós conseguirmos excluir os meios de pagamento tipicamente portugueses, MBWay e multibanco, estamos a fazer duas coisas. Estamos a não permitir que os fundos cheguem a esses ilegais e, segundo, estamos a resolver o problema da legitimação. Se não tiverem esses meios de pagamento e todos os outros no mercado português de jogo ou de outros setores têm estes meios de pagamento, porque é que será que este operador não tem? Seguramente poderá gerar pelo menos essa questão. Portanto, este ponto é de muita importância. Pagamentos é um primeiro passo. O segundo, o segundo passo é, de facto, nós conseguirmos melhorar aquilo que é o bloqueio que existe hoje de URLs. Não é de todo eficiente, está datado e, portanto, é imprescindível utilizar métodos de bloqueio de URLs, de sites, de IPs, tudo aquilo que existe já à disposição da lei para poder efetivamente bloquear com mais assertividade estes sites ilegais. E diria adicionalmente que há aqui um outro pilar que tem a ver com as big techs. Apresentar resultados de ilegais nos motores de busca é uma legitimação que não traz nada de bom. Existe precedente a nível internacional de operadores ilegais de jogo terem sido suprimidos do motor de busca. Em Portugal existe precedente até noutras áreas. Seria de perguntar porque é que não suprimimos estes ilegais dos motores de busca. Se os consumidores não os encontrarem, seguramente que o negócio cai vertiginosamente. As big techs são, de facto, cúmplices. Não facilitam E estou a falar das Big Techs porque incluo aqui também a Apple. A loja Apple também permite muitas vezes que aplicações ilegais estejam. Os operadores licenciados têm que fornecer toda a documentação para comprovarem que são licenciados. Os operadores ilegais encontram um caminho para estar nessas lojas. A mesma coisa na Google Play. Portanto, parece-me importante, estes três pilares parecem muito importantes. Ora, dentro do mercado regulado, é importante salientar os mecanismos de proteção do consumidor. Mecanismos de proteção de grupos vulneráveis, mecanismos de proteção de menores. Um menor tem dificuldade, é virtualmente impossível, um menor abrir conta num operador licenciado. Se o fizer, tem que ser com a conivência de um adulto. São necessários dados bancários, para além do cartão de crédito, e é necessário fornecer o IBAN. Há uma verificação e, portanto, eu diria que é muito difícil hoje o menor conseguir abrir uma conta no mercado regulado. No mercado ilegal, como acabaram de ver, basta fornecer o número de telemóvel e o nome e estão habilitados a jogar de imediato. Não precisam de ir pedir ao pai ou ao tio para ter essa ajuda. Penso da minha parte.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado José Pedro Ferreira. Até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Dr. Ricardo Domingos e à sua equipa, em representação da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online. Começar por dizer que a sua intervenção inicial foi extremamente, extremamente rica e que realmente foi pena que não tivéssemos tido acesso ao PowerPoint com maior antecedência, porque certamente esta nossa conversa poderia eventualmente seguir um rumo diferente. Dizer que, portanto, o regime legal do jogo está previsto no Decreto-Lei 422/82 e que sofreu várias alterações, a última das quais através do Decreto-Lei número 9/2021, mas fundamentalmente o regime jurídico dos jogos e das apostas está previsto no Decreto-Lei 66/2015. Competindo ao turismo do Portugal, através da ação dos Serviços de Regulação e Inspeção de Jogos, controlar, inspecionar e regular a exploração dos jogos e das apostas online, e daí a importância do conjunto de audições que foram aprovadas no âmbito desta comissão e que, para além das diferentes associações, irão também incluir a audição do membro do Governo que tutela esta área, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Dr. Nuno Fazenda. Portanto, os jogos de fortuna ou de azar, mais concretamente os jogos online, estão sujeitos a um conjunto de regras. Segundo aquilo que foi o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata, essas regras são insuficientes no pressuposto de o mercado de jogos, nomeadamente o mercado de jogos online, estar a funcionar, ou uma parte dele estar a funcionar à margem da lei. Sendo necessária, então, uma reflexão e uma preparação de eventual iniciativa legislativa visando um enquadramento mais eficaz do exercício destas atividades de uma forma mais regulada e também de dotar o mercado de políticas de concorrência eficazes. Na sua intervenção inicial, trouxe-nos aqui um conjunto de evidências relativamente a esta situação de haver um conjunto de operadores no mercado dos jogos online que claramente funciona à margem da lei e que com implicações importantes em termos económicos e depois com a respectiva implicação também em termos de cobrança de impostos. E, portanto, esta desregulação, a confirmação desta desregulação, torna prioritário um reforço da fiscalização visando o combate desta prática ilegal, um combate também à fraude, ao branqueamento de capitais, de modo a proporcionar uma implementação mais eficaz também daquilo que são as contraordenações que foram previstas no Decreto-Lei 9 de 2021 e que urge, portanto, aplicar a quem, na realidade, está a funcionar à margem da lei. E, portanto, este valor económico, o impacto económico desta fuga, digamos assim, e deste funcionamento à margem da lei, apresentou-nos aqui, trouxe um valor aproximado de cerca de 700 milhões de euros nos últimos anos, 5 anos, se não me recordo, se não me falha a memória daquilo que apresentou, e, portanto, isto é um valor com um impacto económico muito significativo e que certamente teremos que, cabe aqui à Assembleia da República e à Comissão, refletir sobre estes aspectos e, portanto, torna-se então imperativo a análise pormenorizada da situação, a auscultação das diferentes entidades, nas quais se incluem a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, e da parte da bancada do Partido Socialista, questionávamos sobre a vossa opinião sobre o enquadramento legal do jogo online, sobre os principais problemas a nível da regulação, sobre a existência ou o impacto, não é a existência, o impacto real dos problemas de concorrência ilegal e também o que fazer no sentido de combater de alguma forma esta concorrência ilegal e ainda também questionar sobre a eficácia da denúncia de tais situações junto à entidade reguladora. E que impacto é que isso tem tido nos últimos anos, que efetividade e onde é que podemos também, desse ponto de vista, melhorar. Algumas destas questões já foram respondidas pelo Sr. Doutor na sua intervenção inicial. Gostaria apenas que pudesse complementar com mais alguns exemplos. Também algumas questões que eu tomei já aqui nota, nomeadamente as questões relacionadas com o bloqueio dos pagamentos, o bloqueio do URL, e o bloqueio dos motores de busca, que poderão ser contributos importantes para reduzir esta atividade paralela, ilegal, certamente tomámos em boa sugestão e iremos analisar...
Deputado, para terminar, os nossos trabalhos.
Para concluir, dizer que é extremamente importante esta reflexão que estamos a fazer e, se quiserem, deixar mais algumas sugestões em termos de forma de ultrapassar este problema, que é um problema que nos está a afetar de forma permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho Diretivo, dá pajo até 5 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. Eu peço desculpa, eu não disse no início, mas se entenderem partilhar algum esclarecimento é perfeitamente possível, como entenderem.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu, se calhar, iria começar por responder que a fiscalização, como está hoje pensada, não tem sido muito eficaz e nós acreditamos que para resolver a resolução deste problema, ou a maior contribuição que podemos dar para a resolução deste problema está a montante da fiscalização. Já lá vamos, mas antes disso, uma pequena nota na fiscalização. Aquilo que temos visto é que, de facto, as entidades são notificadas e elas são notificadas numa caixa postal em Curaçao. E lá fica a notificação. Quando são apresentadas queixas ao Ministério Público, o Ministério Público também não tem tido... O número de queixas que é apresentado é baixo e o Ministério Público também não tem dado grande provimento a estas queixas. Portanto, nós acreditamos piamente que a resolução deste problema, o maior contributo que podemos dar, está a montante. nos pilares que já falámos e, adicionalmente, na melhoria do próprio produto. Uma das razões pelas quais os consumidores acedem ao mercado ilegal é porque não encontram no mercado regulado certos tipos de produtos. Ora, para lhe dar um exemplo, e não estamos a falar aqui da melhoria de produto de tecnologia de ponta. O mercado regulado de apostas desportivas à cota existe em Portugal desde 2016 e desde essa altura que não tem tido qualquer evolução. A interpretação do regulador é muito conservadora naquilo que diz respeito à própria lei e, portanto, não tem permitido características, funcionalidades que estão disponíveis noutros mercados regulados, da Suécia à Inglaterra, certas funcionalidades que existem que podem melhorar o produto apresentando maior escolha ao consumidor, não são permitidas no mercado português. E, portanto, aquilo que vimos é que o produto, de certa forma, começa a estar obsoleto. E, portanto, esta é uma forma, nós já temos visto até noutros setores audiovisuais, os conteúdos de streaming, por exemplo, há uns anos atrás, os streamings piratas de filmes eram uma realidade. Hoje em dia, com o melhoramento do produto, a Netflix e outras marcas, já não há grande justificação ou grande razão, grande incentivo para ir procurar no mercado ilegal, não é? Portanto, acreditamos fortemente em que temos que basear a nossa atuação primeiro nestes três pontos que falámos inicialmente. Se suprimirmos os resultados do Google, isso terá seguramente um impacto muito significativo. Se nós não conseguimos encontrar os sites que procuramos, não existem, não é? Tudo o que não está no Google é como se não existisse. O outro pilar é, de facto, os pagamentos. Pagamentos portugueses em sites ilegais? Isto para nós é absurdo. Como é que é possível? Uma entidade que está debaixo da tutela do Banco de Portugal processa, aos olhos de todos, milhões de euros em transações para os sites ilegais. Não nos parece, de facto, isto ser aceitável. Ou seja, dentro destes dois pilares, nós acreditamos que vamos conseguir reduzir significativamente aquilo que é a atividade ilegal. Nós podemos enviar posteriormente algumas propostas concretas para melhoria de alguns mecanismos de combate ou de fiscalização, mas falando aqui de um ou outro, eu já falei, por exemplo, no bloqueio, o bloqueio destes sites. Neste momento é feito apenas utilizando o domínio, e quando falamos do domínio é apenas especificamente aquele domínio, porque se o início do domínio for alterado, e isto nos sites ilegais é feito automaticamente. Na hora que o domínio é bloqueado, 2 minutos depois nós temos, ou 30 segundos depois, temos um novo, vários URLs disponíveis que vão popular os resultados do Google e que permitem ultrapassar com uma facilidade incrível. É claro que já há outros mecanismos, através de bloqueio de DNS, bloqueios de IPs e outros, que nós podemos, obviamente, aplicar neste caso. E penso que já
passou
os
5 minutos
tempo.
Já. Pedi-lhe para terminar este conjunto de respostas.
Eu fico então por aqui e submetemos depois posteriormente por escrito.
Muito bem. Naturalmente, eu darei alguma tolerância para o cabal esclarecimento das questões que estamos a abordar. No entanto, pedia também alguma capacidade de síntese para podermos cumprir a nossa agenda. Ia dar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, permitam-me um cumprimento. Nós temos um conjunto de cidadãos a assistir aos nossos trabalhos. Ainda por cima, são cidadãos do meu círculo eleitoral, do Conselho da Oliveira do Hospital, de várias freguesias, mas com uma grande representação da freguesia de Albuquerque das Várzeas, e, portanto, eu não queria deixar de os cumprimentar e dar as boas-vindas, porque, naturalmente, estas sessões são públicas e podem ser presenciadas por quem entender, e eu queria fazer esta parte para os cumprimentar e dar as boas-vindas. Agora sim, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, com este prejuízo de tempo, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para não descontar o tempo de Vossa Excelência, bem entendido.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados, que cumprimento também a nossa distinta audiência de hoje, claro, os nossos distintos convidados, agradecendo desde já a disponibilidade para virem até aqui. Eu vou ser muito, muito rápido, ter-se falado aqui bastante dos sites de apostas ilegais e certamente alguns serão ilegais e seriam ilegais de qualquer forma porque pretendem escapar àquilo que é legislação, que é o pagamento de qualquer tipo de imposto, mas a verdade é que há uma forma, se calhar, alternativa de combater os sites legais, que é criar condições para que sejam legais. E a verdade é que a legislação que existe hoje é bastante restritiva e há muitas queixas de empresas que gostariam de se legalizar em Portugal, que gostariam de ter operações em Portugal, que têm operações em vários países. Eu falo, por exemplo, aqui da Betfair, que saiu de Portugal ou que nunca chegou a entrar em Portugal, precisamente porque não pode, porque não consegue, porque não tem condições para operar no nosso país. E obviamente, alguns apostadores, querendo aquele tipo de aposta, que é eventualmente mais vantajoso para aquilo que esperam, acabam por encontrar mecanismos ilegais para acederem a esses sites de apostas. Portanto, a minha questão aqui é muito simples. Se tem algum tipo de sugestão de alterações ao atual regime jurídico que permita que mais desses sites ilegais que falamos aqui, mas que teriam vontade de se tornar legais e operar em Portugal, o pudessem fazer. Porque não é só a questão dos sites serem legais, é que depois há apostadores, há pessoas que fazem vida disto, que poderiam pagar impostos em Portugal e que não pagam impostos em Portugal precisamente porque preferem sites de apostas internacionais. E aqui não estamos a falar de aquilo que se falou há pouco de esquemas da internet ou sites que são basicamente esquemas para ir buscar dinheiro, depois não se pode, se o portador ganhar, não consegue retirar. Estamos a falar de sites que operam em vários países de forma legal, mas que não o podem fazer em Portugal. Eles só são ilegais em Portugal porque a legislação portuguesa é demasiado restritiva e não permite que eles sejam legais. Perde-se a atividade que esses sites trariam a Portugal, perde-se os impostos sobre os rendimentos que os apostadores profissionais retiram desses sites, porque estes arranjam sempre forma de apostar nos sites que querem, nomeadamente as exchanges de apostas, que é algo que não existe em Portugal, que é absolutamente proibido em Portugal, e que tem muitas utilizações, até académicas. As exchanges de apostas são importantes até para mercados de previsão, etc., e que não podem existir. Portanto, a minha questão é muito simples, que se compreendem este problema, estão conscientes deste problema, da dificuldade que algumas empresas internacionais de apostas têm em entrar no nosso país e que alterações é que sugerem para facilitar, para flexibilizar, liberalizar essa entrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Direção, Sr. Presidente do Conselho Diretivo, faz favor, até 5 minutos.
Muito obrigado pela sua questão. Eu, se calhar, antes de responder diretamente, acabei de abrir o site do regulador e verifiquei quantas das entidades são entidades internacionais. É a maioria. E, portanto, isto quer dizer que, se as entidades querem entrar no mercado português, se é importante para elas e consideram que é um mercado que vale a pena, arranjam forma, não é, cumprindo com os requisitos legais, de estar presente no mercado português. o número de licenças é ilimitado. É limitado, não é? Aquilo que temos verificado é que comparar o pagamento de imposto à carga do IES em Portugal com zero é sempre muito, não é? E algumas dessas entidades operam a partir de jurisdições onde não pagam impostos ou pouco pagam. Qualquer valor acima disso parece um absurdo. E, portanto, não acreditamos que haja um problema do ponto de vista da competitividade. Quem quer obter uma licença no mercado português, cumprindo com os requisitos da própria, com os requisitos da lei portuguesa, consegue fazê-lo. E acho que este exemplo, o número de operadores internacionais que estão patentes no mercado português, são exemplo exatamente disso. Aliás, posso também citar o estudo da Aximage, os dados que temos vindo a comunicar até agora da percentagem do mercado ilegal são de um estudo que a APAS comissiona à Aximage desde 2019 e que pretendemos caracterizar o mercado português. Posteriormente também podemos fazer circular a última edição desse estudo. E aquilo que acabamos por verificar é que no topo dos 10 operadores mais utilizados estão 3 ilegais, à frente de alguns operadores nacionais. Portanto, no top 10 aparecem 3 ilegais. E, portanto, acho que isto exemplifica, de facto, que o mercado ilegal está presente em todo o lado. E vemos também, através desse estudo, que uma das razões que os consumidores apontam para a utilização desses sites ilegais é uma oferta mais ampla. Para já. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos terminar a primeira ronda, vamos iniciar a segunda ronda. Eu não tenho inscrições, mas suponho que agora já tenho, se pus bem. Vamos iniciar então a segunda ronda, conforme anunciei no início dos nossos trabalhos, prevê 2 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que as respostas são dadas no conjunto, utilizando o mesmo tempo. Portanto, supostamente, 3 grupos parlamentares, 6 minutos, 6 minutos para a resposta final. Iniciou o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Patrícia Dantas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já os esclarecimentos muito úteis que têm sido prestados pela APAS. E queria voltar aqui à questão de que nos falou de que a fiscalização de hoje tem que ser pensada, porque não é suficiente. Pese embora, há muito trabalho a montante, nomeadamente legislativo, a ser feito. Neste aspecto, gostaria de perceber da vossa experiência o controle da atividade que está a ser feito, nomeadamente pelo Turismo de Portugal, em que é que pode ser melhorado do ponto de vista operacional e também depois legislativo, se assim houver enquadramento para fazer, para o fazer. E na outra componente, na outra parte do trabalho ainda montante, e voltando também aqui esta questão dos operadores ilegais terem uma oferta distinta, gostava-se nos pudesse ser um pouco mais explícito e dizer o que é que poderá ser feito do ponto de vista legislativo, da legislação portuguesa, para que se consiga trazê-los para o mercado regulado português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Pedro Ferreira, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu trazia aqui uma questão específica e que gostaria de centrar única e exclusivamente no contexto dos jogos online regulados, como é lógico, porque os outros não será possível, portanto, controlar, e que tem a ver com os jogadores compulsivos. Portanto, nós sabemos que, portanto, O acesso facilitado aos jogos de sorte, de fortuna e de azar é, digamos que, uma forma de desenvolver determinado tipo de comportamentos compulsivos em alguns indivíduos. É lógico que isto não é só um problema exclusivo dos jogos online. Aliás, ultimamente temos vindo a discutir, por exemplo, o caso da raspadinha como um dos aspectos e uma das formas mais problemáticas em termos desta compulsividade. Mas a questão que eu gostaria de colocar tem a ver exatamente com o mecanismo de auto-exclusão dos jogadores no caso dos jogos online regulados. E gostaria de que nos pudessem transmitir ou informar da forma como esse processo decorre no contexto dos jogos online regulados, prevenindo aqui os impactos sociais que já foram aqui destacados e o impacto que têm a nível das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Grupo Parlamentar da IEL. Se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só fazer a pergunta que fiz há pouco. De facto, o seu último comentário foi bastante interessante, porque disse que muitos dos apostadores que recorrem a estes sites, muitos deles que são ilegais aqui, mas que não são ilegais noutros lados quaisquer, e há um motivo para isso, e não é só a questão fiscal, é porque a nossa legislação efetivamente é muito mais restritiva do que a legislação que existe noutros países, e gostaria de saber se essa é também a vossa posição, ou seja, que a nossa legislação como está bem, ou se é possível flexibilizar essa legislação, e não estou a falar das questões fiscais, estou a falar na legislação de acesso, para que mais sites internacionais se possam registar. É verdade que a grande parte daqueles que estão registados hoje são estrangeiros, mas grande parte dos estrangeiros não estão registados. E há um motivo para isso, e não é a questão fiscal. E um dos exemplos mais concretos foi aquilo que eu dei há pouco, que é o caso dos mercados de apostas em que a casa ou a empresa, particularmente, assume apenas o papel de intermediário entre apostadores. E estes casos, não sendo muito favoráveis às atuais empresas de apostas, porque estes casos, como a Betfair, têm uma margem muito mais pequena do que os atuais sites de apostas, efetivamente favorecem os apostadores. Só que este tipo de sites não são permitidos em Portugal, apesar de serem permitidos em grande parte da Europa. E a minha questão é, a PAJO concordaria com uma mudança na legislação que permitisse a estes sites, que efetivamente favorecem os apostadores, que são usados por bastantes apostadores na ilegalidade, porque é a única forma de terem acesso a estes mercados de apostas, se a PAJO concordaria com uma mudança legislativa que permitisse uma maior abertura às market exchanges e que favorecesse também os apostadores, acabando, voltando ao tema inicial, com boa parte da ilegalidade no mercado de apostas que existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da APAJO, assim sendo, tal como informei, 6 minutos para responder às questões colocadas. Se eventualmente for necessária alguma tolerância, também a darei. Estamos dentro do nosso tempo. Faz favor.
Muito obrigado, então, mais uma vez, pelas perguntas. Eu iria começar por falar desta questão da proteção dos jogadores e dos jogadores ditos compulsivos. O nosso setor, o mercado regulado, tem ferramentas importantes que não existem, diria eu, em qualquer outro setor, não só para excluir, mas dosear o volume apostado. Existem limites que podem ser utilizados. Ora, isto é único. Não existe, por exemplo, no setor do álcool. Eu não consigo ir a um bar e dizer não me sirvam mais do que X cervejas. E no jogo online nós, de facto, temos esta possibilidade. Temos os dados, o comportamento de cada utilizador e existem ferramentas chamadas limites que nós entendemos como sendo um cinto de segurança. Antes de ir conduzir, eu coloco o cinto de segurança e, portanto, estou protegido, estou mais protegido. O cinto de segurança pode ser ajustado e os limites também podem ser ajustados. Parece-nos uma característica muito positiva do mercado regulado e que permite lidar com este tipo de questões. Ora, é necessário ligar estas ferramentas que existem no mercado regulado com o mercado ilegal. Ora, se eu for um utilizador, eu chego a um dos operadores e faço um pedido de autoexclusão. Esse pedido de autoexclusão, infelizmente, atua apenas nesse operador. Se eu fizer um pedido de autoexclusão junto do regulador, já fico excluído de todos os operadores. Há paz de ver com bons olhos que, seja qual for o sítio onde o consumidor faça o pedido de autoexclusão, deve ser para todos os sites regulados. Ora, aqui levanta-se o problema do mercado ilegal. Vamos supor que resolvemos este problema de autoexclusão, que é, nós podemos facilmente ter um mecanismo que eu excluo um operador e fico excluído de todos os operadores, mas depois isso deixa a porta aberta para um mercado completamente selvagem. E, portanto, o problema do jogo, a proteção do consumidor, dos menores, dos grupos vulneráveis, tem que andar de mão dada com aqueles pilares que falámos anteriormente, a montante, para reduzir substancialmente aquilo que é o acesso, dificultar o acesso àquilo que são os sites ilegais. Também nos parece que a fiscalização das diferentes autoridades é importante, mas também achamos que o conhecimento dessas autoridades sobre o mercado do jogo online tem que ser maior. Porque, por vezes, não são muito eficientes, exatamente porque desconhecem como funciona o nosso setor. É curioso, e voltando aqui atrás à questão dos sites ilegais e dos sites que têm interesse, os operadores internacionais que têm interesse em entrar em Portugal e que eventualmente não podem porque a legislação é demasiado restritiva, aquilo que nós verificamos é que no top dos sites ilegais utilizados, nesse tal estudo da Aximage, nós teremos todo o gosto em partilhar depois desta audiência. Os sites ilegais que aparecem no topo são tipicamente sites de Curaçao, que pagam imposto zero. E, portanto, quer-nos parecer que não temos um problema do ponto de vista dos requisitos para obter licença, sim, temos um problema na oferta e no tipo de produtos que podem ser oferecidos dentro do mercado regulado. Se aumentarmos, se melhorarmos a oferta com outros produtos que neste momento não são autorizados, vamos aumentar, obviamente, a absorção do mercado regulado. No entanto, eu não gostaria de falar sobre o número de licenças. O número de empresas licenciadas que temos neste momento não nos parece ser um número pequeno para a dimensão do mercado português. Nós seguramente não queremos estar numa situação similar à Suécia, que tem uma população sensivelmente igual à nossa e que tem muitíssimos mais operadores, cerca de 80 operadores. Aparecem outros problemas de adição ao jogo que gostaríamos de evitar. E se falarmos do exemplo do mercado inglês, em que quase praticamente toda a gente consegue obter uma licença, são mais de 1.600 entidades que estão licenciadas e onde os problemas de jogo responsável são significativos e o governo está neste momento a tentar colmatar esse problema. Sobre os exchanges especificamente, acho que teríamos que avaliar essa questão do ponto de vista da paridade concorrencial.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim a nossa audição à Pajo. Queria agradecer à Associação, queria agradecer a todos os seus representantes, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, agradecer naturalmente os esclarecimentos que nos trouxeram, que foram seguramente úteis para o nosso trabalho, e queria informar as senhoras e os senhores deputados que vamos já de seguida, apenas com um compasso de espera, para a paz poder sair e poder entrar a Autoridade da Concorrência, vamos então iniciar a audição à Autoridade da Concorrência já de seguida. Muito obrigado, bom trabalho e bem-vindo sempre.